Senhor presidente, excelentíssimos senhores colegas deputados e deputadas estaduais, resistentes aqui a uma manobra que foi feita claramente para que pudéssemos hoje não ter um quórum suficiente de votação de matérias, vou deixar essa parte mais para o final, isso é só para chamar a atenção dos nossos colegas que nos assistem pela televisão, principalmente a imprensa local. Minhas senhoras e meus senhores, minhas primeiras palavras são de solidariedade a uma movimentação que foi feita no Brasil em mais de 16 estados da federação pelos prefeitos em busca de recursos, porque com duas leis complementares votadas lá em Brasília, a 192 e 194, o deputado Lula Cabral, leva a uma desarrumação total das prefeituras, onde a saída para muitas é demitir em massa os cargos comissionados. Isso terá um impacto enorme sobre o ponto de vista comercial e da vida das cidades, que diminui o consumo, gera o desemprego, e toda vez quando a gente sabe que quando tem o desemprego, cada ponto percentual de aumento de desemprego impacta 1,7 pontos percentuais na violência pública, como também muitos vão ter que deixar de fazer serviços essenciais, como coleta de lixo, vai ter que fazer por conta própria, reduzir a qualidade da merenda escolar, ou seja, é um caos total, mas um caos que foi avisado. Gostemos ou não, mesmo com pandemia, início de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os prefeitos viveram 4 anos de bonança, de tranquilidade com o ex-presidente Bolsonaro. E agora, mesmo numa fala, num discurso em plena campanha, no debate, onde Lula dizia que ia ter um diálogo mais franco, mais aberto, mais participativo, os prefeitos seriam ouvidos, chamados por ele a Brasília para dialogar, para implementar políticas públicas, o que nós assistimos é totalmente o que diferente disso, deputado João Paulo. Os prefeitos estão desesperados. No mesmo dia, veja que coisa arrogante, no mesmo dia, deputado patriota, que os prefeitos declaram greve, há matérias em todos os jornais do Brasil, e aqui não foi diferente, dizendo que Lula ia investir 94 bilhões de reais em Pernambuco. Eu desafio a qualquer um que Lula vai investir esse recurso. Parece até que Lula e sua equipe não sabem o que são 94 bilhões de reais. A Fiat, com muito esforço, custou 7, o Arco Metropolitano custa 5 e não saiu do papel nesse tempo todo. 94 bilhões de reais é inimaginável que seja aplicado nesses 4 anos de governo. Eu me reporto ao que disse o ex-ministro Bruno Araújo, deputado Sileno Guedes, quando lá eu visitei, até na companhia do prefeito Geraldo Júlio, e ele disse: o que eu encontrei aqui foi tantas promessas de obra, lançamento de programas, Minha Casa Minha Vida, isso, aquilo, outro, que eu mandei somar. E somado, Lula Cabral, dava mais do que 4 anos de orçamento de toda a esplanada dos ministérios. Então, o que o governo federal faz com a população brasileira e com os prefeitos é uma verdadeira maldade, porque sinaliza para a população que ele contingenciou ou que ele trouxe para ele todos os recursos, e aqueles prefeitos que tinham no governo anterior, no governo do presidente Bolsonaro, liberdade para atuar, para fazer as suas políticas públicas, agora tem que recorrer ao governo federal de pires nas mãos para poder fazer ali o que eles precisam. Então, isso é um absurdo, aqui vai minha solidariedade a todos os prefeitos. Da mesma ordem, hoje eu estou no rol da solidariedade, queria me solidarizar com 5 ex-secretários de Estado aqui de Pernambuco. Todos eles que deixaram suas pastas sem explicações e alegando problemas pessoais. Esse processo de desarrumação, Sileno Guedes, que começou no dia 20 de julho e terminou ontem, e a gente não sabe se terminou ou se terão novos capítulos ainda, já se fala de mais dois secretários que pedirão demissão, começou então com o secretário da Cultura, o Silvério Pessoa, uma figura artista bastante conhecida no estado de Pernambuco, que depois de anunciado a grade artística do Festival de Inverno de Garanhuns, pena que o líder do governo e tão defensor da cidade de Garanhuns não esteja aqui, mas ele comandou a manobra de esvaziamento, ainda bem que ele comandou alguma coisa, né? A gente vê então o Silvério Pessoa, depois a gente vê a Regina Célia, a secretária da Mulher, a Luísa Ferraz. Eu tinha, inclusive, uma audiência na segunda-feira seguinte com a Luísa Ferraz. Tomei conhecimento que não haveria audiência porque ele foi exonerado, ou foi exonerado ou ele pediu exoneração. Me disse um deputado ali na sala de estar que tinha também segunda-feira uma audiência com a nossa Carla Patrícia e o Evandro Avelar. Então, são cinco secretários que saem, todos alegando problemas pessoais, e na ordem estatística dos fatos, quando cinco pessoas têm problemas pessoais só com uma, o problema é daquela que continua e que o caminho, do jeito que vai, e aí eu trago uma preocupação de como pernambucano e parlamentar, senhor presidente, do jeito que vai, em breve, a gente pode ter aqui um desgastante processo de impedimento da chefe do Poder Executivo, porque a gente não vê as políticas públicas avançarem, a gente não sente segurança da população e segurança nas discussões de algumas matérias e na relação com essa casa, e essa é a parte final da minha fala. Senhores deputados, senhoras deputadas, o que nós estamos assistindo aqui no dia de hoje é uma coisa jamais vista. Eu nunca vi um governo, o Poder Executivo, mobilizar deputado João Paulo para que nós não votemos a LDO. Uma coisa que não tem outra saída. Isso é adiar ou colocar cada vez mais para a imprensa a derrota que aconteceu aqui na terça-feira. Extremamente constrangedor na presença do secretário de Planejamento. E tudo porque, e a gente aqui vai poder falar e dizer com a maior transparência que eu tenho conduzido minha vida pública e meu mandato, tudo porque a senhora governadora não aceita que esta casa, que os deputados, compõem um poder legislativo. E que esse poder legislativo, por força de lei, desde 2013, tem emendas parlamentares impositivas, e que não foi uma coisa criada aqui, nesses deputados dessa legislatura. Isso foi uma coisa criada em 2013 pelo ex-governador Eduardo Campos, depois replicada em Brasília, que são as emendas parlamentares impositivas, no sentido de quê? No sentido de que o parlamento possa ter, como diz a Constituição, participação do ato de governança. As emendas parlamentares têm, por sua filosofia, por sua finalidade, fazer chegar nos municípios, nos lugares mais longínquos, ações governamentais que são fundamentais para as vidas das pessoas. É aquela praça que é tão desejada naquela cidade, é aquela maternidade que pode receber um equipamento importante, é aquela ambulância que a gente sempre recebe ofícios, pedidos de um município para poder transportar uma senhora que está grávida, uma idosa que precisa vir para o Hospital da Restauração, um hospital de emergência. É isso que são as emendas parlamentares. Mas a senhora governadora e toda a sua equipe parece que não entenderam o que foi feito aqui nesta casa por unanimidade quando nós aprovamos a PEC 01, que dá à gente a prerrogativa de legislar matéria tributária e financeira, que não é uma invenção de Pernambuco. Só Pernambuco e Acre, deputado Francimar, não podia legislar sobre isso. E aí, na LDO, ela manda um artifício dizendo que não vai fornecer as informações, porque nós, como já estamos a PEC, colocamos que teríamos que ter a responsabilidade de apresentar no projeto o impacto financeiro. Como é que a gente vai apresentar num projeto o impacto financeiro se o governo não fornece as informações? Então, ela quis, na LDO, matar por asfixia uma prerrogativa constitucional aprovada por unanimidade desta Casa. Da mesma forma, tudo o que fizemos com a PEC 19 e a PEC 58, a 19 que trata das emendas parlamentares executivas, alinhando os valores, ela quer, então, desfazer a norma, dizendo que tudo isso vai ser regulado por decreto. Eu pergunto, minha gente, por que isso? Por que não ter esse entendimento e a boa relação desta Casa? Faça como fizeram outros governadores, diga quais são as metas prioritárias e vamos trabalhar com essa Casa politicamente nas metas prioritárias. Por exemplo, nós colocamos que 50% é da saúde. Quem vai aqui negar de fazer um socorro a um hospital que está em situação difícil? Uma obra, uma ampliação da história da restauração, do Hospital Getúlio Vargas, que está lá caindo aos pedaços. Por que não trabalhar isso junto com o parlamento, com os deputados? Mas não aceita, parece uma coisa até de cunho pessoal ou comportamental. Não adianta querer resistir a uma coisa que é um pleito, que é uma vontade, que é uma determinação desta Casa. Da mesma forma, como foi feita no governo federal, deputado João Paulo, as emendas que são transferências eletrônicas. Isso é uma realidade. O governo do presidente Bolsonaro, vou ter que dizer, em 2022, cumpriu todos os repasses de transferências eletrônicas. É uma forma de poder fazer chegar no município o recurso sem aqueles entraves que barravam as obras, sem aqueles entraves que deixavam obras lá inacabadas. E aí, mais uma vez, veio um artifício de regular as emendas, as transferências eletrônicas também por decreto. E foram essas coisas que fizeram que nós, na Comissão de Finanças, pudéssemos aprovar um outro relatório, que foi de minha autoria, por uma questão meramente regimental, que eu fui o primeiro a discordar, mas isso foi um relatório da Casa, onde aprovamos lá por 5-4, com um voto determinante e louvável do deputado Lula Cabral. Então, é isso que está acontecendo aqui, senhores da imprensa, no dia de hoje. A intransigência de uma governante que não aceita, de forma nenhuma, entender que o parlamento é um poder e quer fazer, de toda forma, esse enfrentamento. E, ao esvaziar esse plenário, demonstra claramente que não tem condições políticas de dialogar com essa Casa e vai adiar uma derrota que hoje fica aí rodando todo final de semana, porque ela não vai conseguir modificar o resultado. Ela pode trancar a pauta. Agora, a pauta trancada, não vota deputado Rodrigo Faria, não vota ICMS, não vota a redução de IPVA, que ela fez uma propaganda que, na verdade, a redução é muito pequena, é 0,01%. Então, trava tudo. É isso que a gente está vivendo com 8 meses de governo no estado de Pernambuco. Eu acho que esse ambiente não existe em nenhum lugar da federação. Então, como cidadão, como político, como parlamentar, me preocupa. Por quê? Não tem relação com a Assembleia e parece que não tem relação interna dentro do próprio Poder Executivo, onde, está claro, são 5 e não vai parar nisso. Então, eu quero aqui, senhores deputados, fazer um apelo a todo o Poder Executivo. Nós, e diga-se de passagem, o presidente desta Casa, a toda hora, se mostra de portas abertas, até extrapolando o seu papel, entrando muitas vezes na negociação como elemento, como porta-voz, na tentativa de arrumar entraves, como foi com os professores, para poder minimizar para poder poupar esses danos. Mas parece que não para por aí. Parece que é uma questão de decisão do Poder Executivo em fazer enfrentamentos com categorias, não dar respostas a segmentos, como um segmento importante, como a Polícia Militar, como o Corpo Bombeiro, que nem na mesa de negociação estava. Tivemos aqui essa semana, na quarta-feira, na terça-feira, os compesianos, que querem pelo menos uma resposta se vai, a empresa vai ser privatizada ou não, como vai ser, o que vai acontecer com a vida deles, e aí deixemos de lado se o mérito da privatização ou não. Tivemos aqui os professores pedindo para sentar na mesa de negociação, para ter uma sinalização. Esse é o tratamento e parece que nos trata também desta forma. Então, senhor presidente, eu lamento que uma manobra está aí, apenas 21 deputados estejam aqui, muitos estão nos seus gabinetes ou mesmo lá na sala de estar, 22, chegou mais um agora, e que a gente então vê essa situação. Então, senhores da imprensa, não tem mais nada o que a gente aqui esconder. O que hoje está havendo, como eu já disse, é um fato inusitado. O governo manobra para não votar a LDO. E sem a LDO, não tem orçamento. Ou seja, se não acontecer hoje, vai ter que acontecer segunda-feira, terça-feira ou quarta-feira. Porque o que cabe para a gente é votar. Não pode apresentar destaque, não pode... E se rejeitar, aí entra no caos geral. Não é isso, deputado Antônio Coelho? Era isso que eu tinha para essa manhã, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade.